DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Em Moçambique, investigador alerta para a exclusão financeira daqueles que estão fora da bolha de segurança da Total Energies em Cabo Delgado.
As empresas subcontratadas serão obrigadas a ficar dentro da zona do acampamento. Então, mesmo que tenha uma pequena pousada ali em Palma, já não tem como vender serviços a quem vem trabalhar no projeto, porque todos têm que ficar dentro do acampamento onde a segurança está reforçada.
Domingos Simões Pereira está pronto para regressar a Bissau com olhos postos nas eleições de novembro e com um recado para Sissoko Embaló.
Eu não sei se ele é que é meu, é pedra no meu sapato ou se é o inverso, não sei. O mais importante é que o povo guineense tem que compreender que tem o direito de fazer uma escolha livre e que essa escolha seja respeitada.
Neste jornal analisamos ainda o impacto do conflito na Nigéria, que está a tirar crianças da escola. No futebol, Petro de Luanda ganhou a Supertaça de Angola e na Bundesliga o Bayern goleia e é líder isolado. Neste jornal, conta ainda com mais um episódio da sua radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. O calendário marca o dia 15 de setembro de 2025. Consigo deste lado António Deus e vamos a isso, vamos ao seu jornal da manhã. A Total Energies é persona non grata nas comunidades onde se inseriu em Cabo Delgado. Há cidadãos que acusam a multinacional francesa de gás de trazer a guerra para o norte de Moçambique e de dividir as comunidades. Enquanto isso, a Total vai atribuindo fundos para beneficiar os seus detratores. Serão rebuçados para o escalar e repelir a insurgência ou apenas o cumprimento da lei do mecenato? Os detalhes com Anadi Zufo.
A 5 de setembro, as comunidades de Palma, em reunião com uma delegação da Procuradoria-Geral da República, teceram duras críticas à Total Energies, que explora gás na região. Mas antes disso, em evento semelhante, outras comunidades também já manifestaram semelhante desagrado. As lideranças locais chegam a culpar a multinacional francesa pela sua desgraça.
Outra questão que nos está a causar conflito é a empresa Total. Nós, enquanto população, sentimos que essa guerra de insurgência só começou quando a Total chegou à Palma. Podemos até afirmar que esta guerra foi trazida pela própria Total.
Na reunião com a ANAPAL, a Associação dos Amigos e Naturais de Palma, notou-se que o sentimento é generalizado nas comunidades. Outro líder vai pela mesma linha.
O grande problema que enfrentamos é com a empresa Total. A Total veio criar divisões entre nós, dividiu-nos entre o governo e a comunidade.
As comunidades lembram que antes da exploração do gás praticavam as suas atividades e circulavam livremente pela província sem nenhuma perturbação. Mas hoje a paz foi sequestrada pelos insurgentes. A segurança hoje é privilégio de quem está dentro das fronteiras da Total, mas as oportunidades de geração de renda estariam comprometidas, potenciando no máximo a exclusão que estaria na origem da insurgência, alerta o pesquisador Borges Nhamira.
Há estabilidade numa pequenininha zona e isso exclui o resto das pessoas que não estão dentro daquela zona verde, daquela green zone, de beneficiar dos recursos. Não podem ir trabalhar lá, nem que seja para fazer esses trabalhos pequenininhos de limpar o chão, de guarnecer, de cortar estacas, de abrir as ruas. Já não podem ir lá, porque aquela zona está dentro de uma rede, está vedada. E agora a situação vai ser pior ainda, porque até as empresas subcontratadas serão obrigadas a ficar dentro da zona do acampamento. Então, mesmo que tenha uma pequena pousada ali em Palma, já não tem como vender serviços a quem vem trabalhar no projeto, porque todos têm que ficar dentro, fechados dentro do acampamento, onde a segurança está reforçada. Então, isso cria uma grande exclusão de benefícios locais, naquilo que é conhecido por local content.
Uma escalada da insurgência, que já se vive na província, certamente não beneficiaria a Total Energies. Coincidência ou não, poucos dias depois das queixas das comunidades, a multinacional assinou um memorando de entendimento com a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, a DIN, alocando 10 milhões de dólares para beneficiar as comunidades. O diretor da DIN, Jacinto Loureiro, explica que
este valor vai servir para projetos que visam incrementar emprego nos jovens dos distritos de Palma e Mocimboa da Praia. Este é um projeto que vem incrementar o desenvolvimento destas duas regiões através de atividades que vão promover emprego, quer na área da agricultura, indústria, turismo, na construção de estradas, em que vai-se empregar muitos jovens.
A multinacional opera no país na esteira da lei do mecenato, obrigando-a a proporcionar benefícios às comunidades onde está inserida. Por exemplo, em 2021, deu 2 clínicas móveis às comunidades afetadas pela insurgência e recentemente financiou a construção da estrada Quitunda-Senga, avaliada em cerca de 2,5 milhões de euros. O presidente da ADIN louva este tipo de contribuições, referindo-se especificamente aos 10 milhões de dólares.
Portanto, este valor reflete a intenção da Total de contribuir para o desenvolvimento destas regiões. Penso que este é o maior motivo. Nós, como ADIN, agradecemos e temos a responsabilidade de fazer de tudo para que este valor seja empregue nas melhores condições, com maior transparência e dedicação.
Nádia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
E é sobre este tema que abrimos a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã. É que lhe perguntamos se, na sua opinião, acredita que a Total Energies tem alguma responsabilidade ou influência na insurgência em Cabo Delgado, Norte de Moçambique. O Adriel escreve que isso não seria uma surpresa. O Dalton diz-nos que se em qualquer território africano onde a França explora recursos naturais verifica-se o terrorismo, não há outra conclusão. E o Januário diz-nos que a Total tem responsabilidade, mas que ninguém tem coragem de os mandar embora e pergunta de que vale ter recursos se o povo moçambicano é morto por causa dos mesmos. E o Estevão diz-nos que o governo de Moçambique também tem responsabilidade porque diz-nos que está também dentro da Total. Antes do final desta emissão, vamos ler mais opiniões. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Domingos Simões Pereira reuniu-se este domingo com a comunidade guineense em Portugal para anunciar o regresso ao país e as linhas de força da sua candidatura às eleições presidenciais de 23 de novembro. O líder do PAIGC e presidente da Assembleia Nacional Popular disse à DW África estar preparado para um novo embate eleitoral com o seu principal adversário, Umaro Sissoko Embaló.
Eu estou em Portugal e na diáspora há cerca de 9 meses e seria inconcebível sair daqui sem prestar satisfações a quem me habilitou, a quem me recebeu e a quem criou todas as condições para poder cá estar. Eu sou militante, sou dirigente, sou o líder, não só do PAIGC, como da coligação. É minha responsabilidade apresentar-me perante os militantes, manifestar a minha disponibilidade e, em função da decisão soberanamente assumida por esse órgão, que é o Comitê Central, mostrar-me disponível para o combate que está vizinho.
Domingos Simões Pereira avisou sem rodeios que o Sissoko Embaló não é e nunca foi uma pedra no seu sapato.
Eu não sei se ele é que é meu, é pedra no meu sapato ou se é o inverso, não sei. O importante para mim não é isso. O mais importante é que o povo guineense tem que compreender que tem o direito de fazer uma escolha livre e que essa escolha seja respeitada.
Em Moçambique, a Presidente do Parlamento lamentou a morte de 11 pessoas vítimas de acidente de viação no distrito de Nicoadala, província da Zambésia, centro do país, pedindo prudência na condução e respeito pelas regras de trânsito. Renovamos o apelo aos automobilistas para que conduzam com maior prudência e respeito pelas regras da estrada, lê-se no comunicado de imprensa da Assembleia da República de Moçambique, citando a presidente do órgão, Margarida Talapa. Digo-lhe ainda que o Ministério do Interior moçambicano suspendeu os agentes de fiscalização de trânsito que estavam de serviço no posto de controlo da estrada onde ocorreu o acidente. E em Portugal decorreu no último sábado uma grande marcha na capital, Lisboa, pela democracia e direitos humanos no Espalope. A Avenida da Liberdade acolheu a segunda grande marcha Cabral, em comemoração dos 50 anos das independências na lusofonia. Os organizadores prestaram tributo a todos os combatentes da libertação, da liberdade também, que deram o seu contributo para a luta africana. A DW África ouviu alguns dos manifestantes sobre o rumo da democracia, nomeadamente em Angola, Moçambique e na Guiné-Bissau.
O objetivo é celebrar de forma crítica esses 50 anos e, ao mesmo tempo, homenagear esta figura singular dos momentos de libertação em África e no mundo, que é Amílcar Cabral.
Cabral é aquele que foi o precursor dos processos democráticos dos nossos países e foi também aquele que lançou, tal como os outros, tal como Samora, tal como Neto, a dignidade como base da construção de uma sociedade.
E em Angola, o presidente João Lourenço vai condecorar várias figuras históricas pelo contributo que deram à independência do país, noticiou a Agência Angolana de Notícias. O líder histórico comunista Álvaro Cunhal, o antigo dirigente e ministro socialista e ex-presidente da Assembleia da República António de Almeida Santos, o militar de Abril e ministro de vários governos provisórios Ernesto Melo Antunes, o antigo presidente da Junta Governativa de Angola e almirante António Rosa Coutinho e o dirigente comunista Sérgio Vilarigues são condecorados a título póstumo.
DW África. Deutsche Welle.
O relatório mais recente da ONU revelou que quase 15 mil escolas foram fechadas na África Ocidental e Central em meados de 2025. A situação é particularmente prevalente na Nigéria e nos Camarões, onde a insegurança e os conflitos forçaram milhões de pessoas a deslocarem-se para longe das suas residências. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a insegurança na região interrompeu a educação de mais de 3 milhões de crianças. Efe Johnson, líder juvenil e defensor dos direitos humanos sediado na capital nigeriana, Abuja, afirma que, embora a taxa global de encerramento de escolas possa ter diminuído nos últimos meses, o impacto dos encerramentos anteriores continua a pôr em risco a educação de muitas crianças em idade escolar. No Nordeste, por exemplo, muitas escolas fecharam no auge da insurgência do Boko Haram e a realidade é que muitas dessas escolas nunca reabriram e provavelmente nunca o farão. Muitas crianças que foram expulsas do sistema nunca mais voltaram, simplesmente cresceram fora do sistema.
They've just grown up outside the system.
No entanto, os especialistas também acreditam que elementos mais sinistros podem estar em jogo. No caso dos meninos, muitos temem que alguns possam ser recrutados como crianças soldados, enquanto no caso das meninas, há a preocupação de que a gravidez na adolescência impeça algumas de regressarem à escola. As portas de muitos estabelecimentos de ensino em algumas áreas populacionais importantes, como Anka, Bukoyum, Maru, Shinkafi, Tsafe e Zurmi, permanecem fechadas, todas localizadas no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria. As autoridades têm tomado algumas medidas para tentar mitigar este abandono escolar. Em áreas com segurança inadequada, há o fornecimento de motociclos e veículos ao pessoal de segurança e guardas comunitários para reforçar a segurança com patrulhas diurnas e noturnas. Outras intervenções governamentais incluíram a realocação de estudantes de áreas propensas a conflitos para localidades mais seguras. Especialmente com as populações deslocadas internamente, o governo nigeriano também estabeleceu uma estrutura nacional de minicampos construídos para permitir que as crianças continuem a sua educação. No entanto, alguns especialistas, como Efe Johnson, dizem que esses esforços estão longe de ser suficientes para colocar o sistema educacional da Nigéria de volta nos eixos.
These efforts are not enough.
Estas medidas não são suficientes. Na maioria das vezes têm vida curta porque se o financiamento acabar ou o programa ficar parado, o que é que acontece a seguir?
What then? What next?
No Ghana, país vizinho da Nigéria na África Ocidental, pelo menos 44 escolas também foram fechadas, com quase 5 mil alunos deslocados devido a conflitos na região da savana. O grupo de reflexão Africa Education Watch descreve o conflito como um fator destrutivo na educação básica, com o seu diretor executivo, Kofi Azare, a afirmar que parte do problema é o facto dos professores estarem a abandonar os seus postos por temerem pela própria vida.
Ghana, as I speak.
No Ghana, neste momento, os professores fugiram de Gibiniri, uma comunidade na região da savana, onde só nas últimas 3 semanas o conflito matou mais de 30 pessoas e deslocou 5 mil alunos, negando-lhes o acesso à educação básica.
Denying them access to basic education.
Azari acrescenta que, por isso, há uma necessidade urgente de as autoridades da África Ocidental e Central implementarem mais uma vez o plano de educação em emergência que foi adotado pelos países da África Ocidental durante a Covid-19.
DW Notícias.
O surto de ébola na República Democrática do Congo, na província de Kasai, já fez pelo menos 28 mortos, disse o Instituto Nacional de Saúde Pública do país. Segundo a agência, desde que o surto foi confirmado, a 4 de setembro, o número de casos subiu para 81, com uma taxa de letalidade de 34,6%, enquanto o número de contactos identificados chegou aos 716. E o primeiro-ministro e chefe da diplomacia do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman, disse este domingo que o seu país não irá cessar os esforços de mediação com o Egito e Estados Unidos da América para acabar com a guerra na faixa de Gaza, apesar do bombardeamento israelita em Doha na última semana, que teve como alvo os negociadores do Hamas. E no futebol, destaque para o Petro de Luanda, que conquistou a Supertaça de Angola, vitória por 3-1 sobre o Cabos Corp e conquista assim a nona Supertaça. Vamos ir também aos resultados do futebol na Alemanha, na Bundesliga, terceira jornada, Bayer Leverkusen 3, Eintracht Frankfurt 1, Heidenheim 0, Borussia Dortmund 2, Union Berlin 2, Hoffenheim 4, Wolfsburg 3, Colónia também 3, Mainz 0, RB Leipzig 1, Freiburg 3, Stuttgart 1, Bayern Munique 5, Hamburgo 0, São Paulo 2, Augsburg 1 e por fim Borussia Mönchengladbach 0, Werder Bremen 4. Momento agora para mais um episódio da sua radionovela Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW Learning by Ear, aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do audiolivro Contra o Crime, Academia da Excelência, escrito por Annie Elliam. Na cidade africana fictícia de Didiassa, greves intermináveis deixaram o ensino universitário público à beira do caos. A situação é tão má que o inspetor Martins decidiu matricular o seu filho Henrique numa universidade privada. Apesar das suas reservas, Henrique, que preferia seguir um caminho bem diferente, decidiu ouvir o seu pai. E é isso que ele vai contar ao Sr. Sissoko, que conheceremos no episódio de hoje.
Henrique adorava o cheiro à serradura. Não sabia porquê, mas tinha sido sempre um cheiro que o acalmava e tranquilizava. Depois de ter ido conhecer a Academia de Excelência, acompanhou Ana a pé até a sua casa e mais tarde apanhou outro carro. Entretanto, decidiu fazer uma visita à carpintaria do Sr. Sissoko, como fazia frequentemente depois das aulas. Assim que viu o jovem entrar, o Sr. Sissoko saiu logo do seu escritório. Ah, aí estás tu, Henrique. Vieste mesmo em boa altura. Acabamos de receber alguns móveis que precisam de ser restaurados. Podes tratar do assunto? Estão ali. Henrique ficou parado onde estava, olhando para baixo. Tenho de lhe dizer uma coisa, Sr. Sissoko. Estou-lhe muito agradecido, porque quando lhe disse que queria aprender a trabalhar com madeira, não hesitou em receber-me. Obrigado. O Sr. Sissoko franziu o sobrolho. Oh, percebo bem quando alguém se está a despedir. Mas por que, Henrique? Pensei que gostavas de trabalhar aqui. Eu gostava e continuo a gostar. Mas vou mudar de universidade dentro de alguns dias e, bem, o horário não é tão flexível como o da universidade pública. Portanto, já não conseguirei vir aqui à carpintaria durante o vosso horário de trabalho. O Sr. Sissoko sabia que Henrique não tinha contado ao pai que vinha ajudar regularmente na carpintaria, porque sabia que o inspetor nunca aceitaria. Mas ele não estava a conseguir acreditar que estava prestes a perder um dos seus trabalhadores mais talentosos. Henrique falou-lhe da sua mãe e de que o seu maior desejo era que ele fosse mais longe que conseguisse nos estudos. Ela teve de parar de estudar depois da escola secundária, porque os pais não podiam pagar as propinas da universidade. Bem, tenho a certeza de que ela ficaria orgulhosa ao ver como aprende depressa, Henrique. Dê uma vista de olhos às prateleiras que fizeste para a Dona Salomé. Estão muito boas. Muito bem, meu jovem.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntámos-lhe no nosso Facebook se acredita que a Total Energies tem responsabilidade ou influência na insurgência que se vive em Cabo Delgado e deixa aqui uma resposta, neste caso uma pergunta de um nosso ouvinte, o Fred Sortinho, que diz-nos: será que Cabo Delgado ainda pertence a Moçambique? Chega aqui ao fim o jornal desta manhã. Mais logo a jornalista Madalena Sampaio traz as novidades do Jornal da Noite. Até lá, tenha um resto de bom dia, uma boa semana, estamos juntos, vamos com força e volto com a sua companhia amanhã. Mas é claro, até lá, Fique sempre connosco, fique com a sua DW África. Bom dia, um abraço, até amanhã.